Muito bom dia, senhoras e senhores. Declaro aberta a 14ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 19ª legislatura. Cumprimentar aqui os membros da comunidade que estão no plenário, bem como aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Cumprimentar suas excelências, senhoras e senhores vereadores. E informar que a ata da reunião anterior foi disponibilizada antecipadamente nos termos do artigo 89 do Regimento Interno para consultas e correções. A ata está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco a ata em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem-se. A ata está aprovada. Passamos à ordem do dia. Solicito à secretária que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimentos ao Executivo. Número 436 a 438, vereador Padovan. Conserto e limpeza de Boca de Lobo entre as ruas Romagueira Correia e Roberval Beregaray, bairro Cidade Alegria. Limpeza de vala e retirada de lixo na rua Umbelino Gonçalves Gomes, bairro Cabo Luiz Quevedo. Repavimentação asfáltica na rua Telmo Bastos, entre as ruas Adir Márcia e Dr. Gonçalves Viana, Cabo Luiz Quevedo. Número 439 a 442, vereador Bright. Revitalização das principais vias da Coab 2. Patrulhamento e encascalhamento na localidade do Brete, do Ijiquiquá. Substituição da iluminação pública na rua Padre Anchieta, no trecho compreendido entre as ruas General Vitorino e 13 de Maio. Informações sobre o cronograma atual de pavimentação no município. Número 443, vereador Celso. Manutenção na pavimentação asfáltica da Travessa Allan Kardec. Número 444, vereadora Márcia. Informações da disponibilidade de transporte coletivo com acessibilidade para cadeirantes no município. Número 445 e 446, vereador Egídio. Solicitação de substituição de lâmpada nos locais indicados. Notificação das empresas concessionárias para retirada de fios excedentes, soltos ou inutilizados nos postes localizados no cruzamento entre as ruas Domingos de Almeida e Bento Martins. Número 447 a 449, vereador Bright. Patrulhamento e encascalhamento da Rua das Camélias, no bairro Jardim do Salso. Substituição da iluminação pública na Rua Venâncio Aires, entre as ruas Santana e Bento Martins. Identificação e notificação da concessionária de serviço público ou empresa responsável pela infraestrutura de fiação na Rua Pinheiro Machado. Número 450-453, vereadora Manuela. Patrulhamento na Rua Tiradentes. Instalação de semáforo na Rua General Hipólito, esquina com a Rua Flores da Cunha. Informações sobre o término das obras da quadra de basquete do Parque Dom Pedro II. Providências no esgoto a céu aberto, na Rua 8, bairro Tabajara Brites. Número 455 e 456, vereador Bright. Iluminação pública na Rua Santana, no bairro Bela Vista. Conserto de bueiro com tampa danificada na Rua Venâncio Aires. Número 457, vereadora Estela. Operação Tapa Buracos na Rua Luiz Bettinelli, no trecho compreendido entre as ruas Franklin Fernandes e Augusto Almeida Tito. Número 458, vereador Bright. Informações sobre possível falta de abastecimento de soro antiofídico na rede pública de saúde do município. Número 459, 460, vereadora Manuela. Informações da regularização do transporte escolar da zona rural interior, atualmente suspenso. Encascalhamento e patrulhamento na rua Antônio Monteiro. Requerimentos adversos. Número 454, vereadora Manuela. A Polícia Rodoviária Federal, a Brigada Militar e a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito para que seja intensificado o patrulhamento na Ponte Internacional e arredores, bem como instalação de câmeras de vídeo monitoramento. Feita a leitura dos requerimentos, senhor presidente.
Consulta, senhoras e senhores vereadores, se há requerimento verbal. Requerimento verbal, bancada do PDT, vereador Luiz Fernando.
Bom dia, presidente. Bom dia, colegas. Bom dia a todos presentes em plenário e que nos assistem pela rede social. Eu requeiro reformas urgentes na Escola Casinha de Emília, o qual ontem recebemos imagens e está chovendo que nem na rua, lá naquela escola. Os professores não tinham nem baldes mais suficientes, né? Nós tínhamos ali aproximadamente 20 baldes espalhados pela escola. E eu quero aqui lembrar ao Executivo Municipal que nós temos um compromisso imensurável com a comunidade escolar daquela escola, que todos sabem o que no passado aconteceu lá. Então, a estrutura requer manutenção urgente, pois oferece riscos a funcionários, professores e também aos alunos. Muito obrigado.
Não havendo mais requerimento verbal, os requerimentos estão em discussão. Não havendo inscrição para discussão, os requerimentos estão em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicito à secretária que faça a leitura das indicações.
Indicações ao Executivo. Número 89, vereadora Márcia. Ampliação do quadro de profissionais médicos veterinários e auxiliares, visando suprir as demandas urgentes relacionadas aos serviços prestados no canil municipal e clínica veterinária municipal. Número 90, vereador Celso. Inclusão das ruas 21 de Abril e Salgado Filho no plano municipal de asfaltamento. Número 91, vereadora Lilian. Implementação de política pública de vacinação para ampliação da prevenção à bronquiolite para todas as crianças de até 2 anos de idade. Número 92, vereador Egídio. Operação Tapa Buraco, na rua Marechal Deodoro, entre as ruas Bento Martins e Tiradentes. Número 93 e 94, vereador Bright. Criação de lei que autorize o Executivo Municipal a prestar apoio integral ao Hospital Universitário Federal HUP. Medidas para garantir a regularidade no abastecimento de soro antiofídico na rede pública de saúde do município. Feita a leitura.
As indicações estão em discussão.
Peço a palavra...
Vereadora Lilian Cucci.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores, vereadoras, ao público que nos assiste e ao plenário. Eu fiz uma indicação para um estudo da implementação de política pública de vacinação para ampliação da prevenção à bronquiolite para todas as crianças até 2 anos. Por quê? Essa vacina está vindo somente pelo SUS para quem tem comorbidades. Como é muito alto o índice de bronquiolite e está perto do inverno, eu queria que o Executivo tivesse uma atenção especial voltada para essa vacina, porque as crianças precisam e muito. O ano passado foram vários casos de internações, óbitos, e nesse momento temos que nos preparar para o inverno que está chegando, porque diz que vai ser muito frio. Eu sei que é difícil, porque tem custos, mas eu acho que, neste momento, se faz muito necessário, e eu pediria ajuda dos colegas para nós irmos à frente desta indicação. Muito obrigada e um bom dia a todos.
Próxima inscrição, vereadora.
Bom dia, excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores. A minha solicitação para a contratação de mais médicos veterinários é que não é nem contratação, aqui é o chamamento do processo seletivo que já foi feito. Nós temos vários médicos veterinários aguardando serem chamados. Atualmente, a Clínica Veterinária Municipal, que presta um serviço inestimável para a comunidade, principalmente a comunidade mais vulnerável, aquela comunidade que não tem como providenciar um atendimento particular para os seus animais, mas que ama os seus animais e não quer ver eles perecerem na sua saúde, até sua vida, né? E nós temos uma clínica veterinária municipal que está fazendo um trabalho gigante aqui na cidade, atendendo muito esse público-alvo, mas ainda é pouco. Nós temos apenas uma médica veterinária trabalhando lá. Ela tem que atender todos os casos clínicos que chegam, os animais doentes que chegam na clínica veterinária. ela tem que acompanhar os órgãos de segurança pública, a PATRAN, a Polícia Civil, a ROMU, nos casos de atendimento a denúncias de maus tratos, porque quem pode dizer o que é maus tratos é o médico veterinário. Isso está de acordo com o CRMV. Então, quando é feita uma denúncia e os órgãos de segurança precisam fazer um atendimento de maus tratos, eles têm que estarem acompanhados de um médico veterinário. E quem tem ido, na maioria das vezes, é a médica veterinária da clínica veterinária municipal, que tem que deixar os seus afazeres, dos que estão lá, que muitas vezes foram interrompidas as consultas, e as pessoas ficarem esperando, para que ela possa atender os órgãos de segurança em caso de maus tratos, que são urgentes, porque em muitos casos, se não é atendido imediatamente, o animal ou morre espancado, ou ele morre por negligência ou outras situações. Então, uma médica veterinária lá é muito pouco. É, precisamos mais. Além disso, temos um programa de castração que está acontecendo, e a castração é fundamental para que a gente reduza o número de animais errantes pelo município, sem família, sem tutor, animais que a gente está conseguindo, como cão comunitário, manter pelo menos com alimentação e alguma saúde, talvez às vezes até precária, mas pelo menos os animais estão sobrevivendo como animais comunitários. Mas é muito, muito importante que tenha pelo menos mais 2 médicos veterinários na clínica veterinária municipal. O programa de castração, ele não pode parar, ele tem que avançar, tem que aumentar o número de castrações diárias lá na clínica veterinária municipal. Então, por isso é tão importante. E eu já vou me antecipar aqui de dizer que não é questão de recursos, porque está entrando nesta casa 2 projetos que estão solicitando a contratação por tempo determinado de visitadores vinculados à Secretaria de Educação e também contratações por tempo determinado de profissionais para compor o serviço de engenharia e segurança e medicina do trabalho. Então, contratações estão sendo realizadas. Então, eu acho que não ter recursos não é a desculpa. Né? Obrigada, colega. Precisamos, sim, de mais médicos veterinários. E também eu quero lembrar que nós temos uma rubrica que se chama Recurso Livre. Recurso livre é para ser usado aonde é necessário. E é necessário, sim. Nós temos médicos veterinários aguardando faz bastante tempo serem chamados. E uma médica veterinária na clínica municipal, eu acredito que não dá mais para aceitar. É muita demanda. Demanda de atendimento médico-veterinário, demanda de castração, demanda de denúncia de maus tratos, e uma pessoa só não consegue atender todas essas faces do médico-veterinário sozinha aqui no município. Todas as demandas são extremamente importantes. E como eu sempre digo, toda vida importa. A vida de um animal também importa. E lembrando que não é um favor, é um dever legal. Os animais têm direitos garantidos na lei. E lei é para ser cumprida. Muito obrigada.
Não havendo mais quem queira discutir as indicações, coloco as indicações em votação. Os vereadores que concordam permaneçam com os 5 pontos, contrários manifestem-se. As indicações estão aprovadas. Solicito à secretária que faça a leitura das moções.
Moções de congratulações e louvor. Número 52 e 54, vereador Celso. Ao SEBRAE RS, Associação Brasileira das Escolas do Legislativo, ABEL, e à União dos Legislativos da Fronteira Oeste, UFRO, pela organização e realização do evento Parlamento Mais Empreendedor, ocorrido nos dias 19 e 20 de março, no município. Ao Bar Free Shop, pela inauguração de sua 3ª unidade em Uruguaiana. Moção Votos de Pesar, número 53, vereador Bright, pelo falecimento de João Carlos Fontes, aos 78 anos, reconhecendo sua contribuição cultural relevante, artística e histórica ao município, bem como seu legado como militar do Exército Brasileiro, escritor, pintor e colaborador da imprensa local. Feita a leitura.
As moções estão em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco as moções em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem-se.
O republicano se soma às moções, senhor presidente.
As moções estão aprovadas, republicanos, podemos...
PDT se soma às moções, presidente.
PDT, progressistas, podemos... Solicito à secretária que faça a leitura das matérias do expediente.
Serão encaminhados às comissões técnicas da Casa, projeto de lei ordinária número 18 do Executivo Municipal. Dispõe sobre a contratação, por tempo determinado, de visitadores vinculados à Secretaria Municipal de Educação, regime de urgência. Projeto de lei ordinária número 19, Executivo Municipal. Dispõe sobre contratações por tempo determinado de profissionais para compor o serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho, vinculados à Secretaria Municipal de Administração.
Correspondências recebidas do Executivo.
Número 103 a 135. Encaminha a resposta ao requerimento número 7477 do vereador Egídio Carvalho. Requerimento número 296-301-1467-2025-54-337-2026, indicação número 420-435-2025, da vereadora Manuela Couto. Requerimento número 1146/2025-673/2026, da vereadora Estela Luzardo. Requerimento número 212, indicação número 30, do vereador Celso. Requerimento número 62/194-300/2026, indicação número 46, 66, 433, 502/2025. 31, 38, 39, 67/2026, do vereador Bright. Requerimento número 116/136, indicação número 34, do vereador Padovan. Indicação número 12/57, da vereadora Lilian Cuti. Indicação número 507/2025, do vereador Mano Gás. Requerimento número 234, do vereador João Alcei.
Passamos ao período de comunicações. Não há registro de inscrições. Passamos. Vereador Luiz Fernando.
Bom, eu quero passar ali, que não, o César não estava no posto ali. Agora, só para vocês verem as imagens, né, do requerimento que eu fiz lá da escola Casinha de Emília, ela encontra-se nessa situação. Então, eu fiz questão de trazer as imagens aí, né, feitas por servidores lá, ou professores, como queiram, só para constar com imagens, porque poderá a secretária de Educação me chamar de mentiroso de novo, e eu prefiro trazer aí para verem, né, para todo mundo ver a realidade. Muito obrigado. Bom, eu quero, esse espaço aqui, eu quero ler para vocês o parecer do Ministério Público de Contas, que chegou agora há pouco, onde ele aponta ali, constatou diversas irregularidades lá no pregão eletrônico número 93, e ele determina que seja suspenso, né, o contrato da empresa que está fazendo o trabalho nas estradas e no município de Uruguaiana, e dá 90 dias para a contratação de uma nova empresa. Então, isso aqui, deixar bem claro, isso é uma herança do governo Rony Melo para o governo Carlos Delgado, que está se adequando. Isso aqui foi passado, mas como quando casa com a pata tem que levar os patinhos, ele está levando hoje, mas isso é uma herança lá do governo Rony Melo. Trata-se de tutela de urgência inaugurada a partir da informação número 105 de 2025 para apurar possíveis irregularidades do pregão eletrônico número 93 de 2024, promovido pelo Executivo Municipal de Uruguaiana, cujo objeto é registro de preços para locação de caminhões, maquinários e motoristas, operadores, combustíveis e demais encargos para serviços de terraplanagem de vias urbanas e rurais, por hora trabalhada, além de mobilização e desmobilização de equipamentos por quilômetro rodado para uso da Secretaria Municipal de Infraestrutura, SEMIUR. Após a regular tramitação, em que foi deferida a medida cautelar pleiteada, vem aos autos o Ministério Público de Contas para apreciar a tutela definitiva. Os serviços de auditoria por intermédio da informação número 105/2025 constatou diversas irregularidades na operação do contrato e da licitação. Em síntese, a contratação sob regime de horas-máquinas, sem vinculação em resultados mensuráveis, desconsidera a finalidade pública a que se destina. Destacou que a contratação com base em horas-máquinas para um serviço de conservação rotineira não é adequado, pois a forma de execução e controle contraria o princípio da eficiência, a ponto que o modelo é antieconômico para a administração pública, pois cria um incentivo para a contratada prolongar desnecessariamente o uso de equipamentos, a fim de aumentar os valores recebidos. Gravíssimo. Inclusive, renumera-se de forma corriqueiras horas improdutivas em patamar elevado, cerca de 21% do valor global do contrato. A auditoria observou que não há informação de quantos quilômetros de estradas rurais ou municipais foram recuperados desde a vigência do atual contrato, o que contribuiria para a avaliação ou custo de recuperação por quilômetro. A propósito, a falta de um escopo bem definido de resultados torna subjetiva a avaliação do cumprimento do contrato, transferindo para o município o ônus probatório do complexo e oneroso. Ademais, a auditoria identificou os seguintes vícios em relação ao pregão eletrônico número 23 de 2024. Não contemplou outras alternativas para a contratação de serviço, utilização de documentação inidônea em atestados de comprovação de capacidade técnica, inequidade de preços contratados, descumprimento de normas do Tribunal de Contas do Estado. Em razão disso, a auditoria sugeriu a concessão de tutela de urgência para determinar ao gestor que se abstenha de renovar o contrato e que realize nova licitação para fins de contratação de serviço de conservação e manutenção de estradas, ao invés de contratação por horas máquinas. Excelentíssimo conselheiro relator, determinou a intimação do gestor para prestar informações prévias. A auditoria, por meio da informação número 9, analisou a manifestação acostada e concluiu pela existência de irregularidades relevantes na operação do sistema de registro de preços decorrentes do pregão 93. Ressaltou que os vícios identificados são de natureza legal e técnica, razão pela qual ratificou na íntegra a informação número 105. Ao excelentíssimo
relator... Vai usar o período de líder de bancada, vereador?
Não, senhor.
É porque o senhor passou o tempo, por isso estou perguntando para emendar.
Vou ter que usar, porque vou ter que ler. O documento é importantíssimo. Solicito, então, tempo de bancada. Concluiu pela existência de irregularidades relevantes na operacionalização do sistema de registro de preços decorrentes do pregão eletrônico. Ressaltou que os vícios identificados são de natureza legal, técnica, razão pela qual ratificou na íntegra a informação 105. O excelentíssimo relator, acompanhando a unidade técnica, deferiu o pedido cautelar formulado, determinando que o gestor se abstenha de renovar o contrato por prazo superior a 90 dias e que realize nova licitação para fins de contratação de serviços de conservação e manutenção de estradas do interior e da zona urbana, ao invés da contratação por horas máximas. Ainda determinou a intimação do prefeito no prazo de 30 dias. O serviço de instrução em análise dos esclarecimentos posicionou-se pela manutenção dos apontamentos feitos pela área técnica, considerando a ocorrência de graves falhas. Em exame dos argumentos ofertados por este parquete, anuiu as conclusões ofertadas pelo órgão técnico no sentido de procedência das inconformidades. Conforme restou verificado, o modelo de contratação adotado pelo Executivo Municipal de Uruguaiana revelou-se insuficiente e antieconômico, vez que houve pagamento de horas máquinas sem o correspondente contraprestação de serviço de manutenção e conservação das estradas. Além disso, a ausência de metas de desempenho bem definidas constituiu para uma maior subjetividade na avaliação do cumprimento. Por conseguinte, esse parquê entende que a criticidade das irregularidades demanda a conservação da tutela provisória em definitiva, não é mais provisória, agora é uma determinação definitiva, a fim de que o órgão auditado proceda ao cancelamento do sistema de registro de preços provenientes do pregão 93, no prazo de 90 dias, a modo de evitar a descontinuidade do serviço e a consequente desassistência da população. Ademais, faz-se necessário ao Executivo Municipal de Uruguaiana que promova a anulação do pregão 93 e adote com a máxima brevidade as providências cabíveis inaugurar nova licitação destinada à contratação da manutenção e conservação de estradas urbanas e rurais. Por fim, considera-se indícios de prejuízo ao erário em razão da remuneração, sem a devida contraprestação de serviço, e esse parquet opina por determinar a instauração de processo administrativo para apurar as responsabilidades. Então, os fatos foram a conversão de tutela provisória em definitiva, cancelamento do contrato, e é o que temos a informar os senhores, que leviandades na gestão pública não pode ser uma regra na gestão municipal, estadual ou federal. E assim nós estamos já tramitando um processo que se assemelha a esse no que se refere ao transporte escolar rural, que continua um amadorismo, fatos relatados por pais, registrados, são tidos como mentirosos. Infelizmente, a nossa força tem que sair dessa casa e buscar a justiça para que realmente incompetentes não estejam fazendo o que queiram. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Luiz Fernando. A próxima inscrição, vereadora Estela.
Bom dia, presidente. Bom dia, caros colegas. Público que nos assiste pelas redes sociais e aqui no plenário. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o Fundo Estrada virou um retrato de uma gestão que gasta muito e entrega pouco. Ou, em muitos casos, não entrega nada, que é o caso nosso, do nosso interior. Milhões foram aplicados e o resultado é estrada ruim, produtor abandonado e um serviço que não cumpre sua finalidade. Eu venho alertando isso há mais de um ano. Cobrei, levei demandas, ouvi quem está no interior, quem trabalha, produz e depende dessas estradas para o seu sustento. E o que eu recebi do executivo? Nada. Resposta alguma, nenhuma solução, nenhuma resposta, nenhuma atitude. Diante dessa omissão, fiz o que precisava ser feito. Fui buscar auxílio de quem fiscaliza de verdade. Levei o caso ao Ministério Público, de Contas e ao Tribunal de Contas. Fui a Livramento, a Porto Alegre. E aí veio a verdade técnica. Esta é a verdade técnica deste parecer, desta decisão que o vereador Luiz Fernando Bright acaba de ler. Não é mais uma opinião, é conclusão formal, escrita, documentada por um órgão de fiscalização. O Tribunal de Contas e o Ministério Público de Contas foram categóricos. O modelo adotado é ineficiente, antieconômico e paga sem garantir resultados. Tudo aquilo que eu apontei. Houve pagamento por horas máquinas sem correspondência de entrega efetiva do serviço. Ou seja, dinheiro saiu sem controle de resultado algum. E mais, há casos que mais de 37% de horas improdutivas pagas com dinheiro público sem retorno efetivo. Mentiram que tinham o GPS. Nenhuma máquina, não teve comprovação de existência de GPS, que aqui foi debatido muitas vezes e foi arquivado na Comissão de Serviços do ano passado. Arquivado o processo que eu trouxe. Então, essa casa não cumpriu o seu dever na época. Então, que fique bem claro, ontem o secretário de governo veio dizer que eu teria que fazer um concurso para promotora ou para o Tribunal de Contas. Não, eu faço o meu papel, secretário. meu papel de fiscalizadora, de primeira fiscal, que é o vereador. O senhor deveria cumprir o seu papel, que é de executar com zelo o recurso público do município. E isso é dinheiro do contribuinte sendo desperdiçado. E não para por aí. O parecer do Ministério Público de Contas vai além, aponta vícios na licitação, aquilo que eu vinha dizendo há muito, desde o ano passado, gritando todo ano, e nenhum colega me ouviu, a não ser o vereador Luiz Fernando Bright. Então, o parecer aponta falhas, vícios na licitação, falhas técnicas graves e indícios de prejuízo ao erário, indicando, inclusive, a anulação do processo e apuração de responsabilidade. Nós vamos atrás. Podem ter certeza disso. Diante disso, o tribunal determinou... Tempo de bancada, por favor. Diante disso, o tribunal determinou, em tutela de urgência, que o modelo fosse renovado e que fosse realizado nova licitação com foco em resultado. Se estivesse tudo certo, não haveria intervenção do Tribunal de Contas. Mas o Executivo tentou ainda, depois de tudo, né, tentou contestar, sustentando que o modelo era adequado. E agora reescreve a história em redes sociais, apresentando como iniciativa própria aquilo que só está sendo feito porque foi obrigado pelo Tribunal de Contas após ter se oposto formalmente à decisão. Só que a realidade não se esconde. A verdade sempre aparece. Ela pode demorar um pouquinho. Bastou impedir a renovação automática e a troca das empresas, e o serviço começou a melhorar. Isso encerra qualquer dúvida. O problema nunca foi falta de recurso, ou cobertor curto, como diziam. Foi a falta de gestão, falta de fiscalização, falta de compromisso com o dinheiro público. E tem mais um ponto grave, a falta de transparência. Onde estão os dados claros? Onde está a comprovação objetiva do serviço? Onde está o controle que justifica milhões gastos? A administração pública não funciona, não acredite se quiser, funciona com prova. E quem paga essa conta é o produtor rural, justamente quem sustenta a economia deste município. E o que recebe em troca? Estrada ruim. Isso não é só falha administrativa, isso é desrespeito. O que falta aqui é recurso. Não é recurso, é capacidade de ouvir, de corrigir e de fazer o melhor. O executivo se fechou nas suas próprias convicções, ignorando os alertas e os fatos. Fatos que hoje se evidenciam nas condições das estradas e das ruas do município. Por isso, eu afirmo com todas as letras, esse modelo fracassou. E não há mais narrativa que sustente. Tem decisão do tribunal, tem parecer do Ministério Público de Contas, tem auditoria, tem fato e tem responsabilidade. E aqui vai um recado direto ao Executivo. Não adianta maquiar. Tem que terceirizar, nem terceirizar a culpa. Nem tentar vender como iniciativa própria o que só está sendo feito por imposição do Tribunal de Contas, apesar da resistência do Executivo. Agora é hora de corrigir ou assumir o erro. O que precisa ser feito é simples e objetivo. Licitar por trecho, medir por resultado, fiscalizar de verdade, dar transparência total e o restante é cortina de fumaça. O que está nas redes sociais, a propaganda divulgada no site da prefeitura, é cortina de fumaça. Propaganda enganosa. E encerro com o essencial. Quem administra dinheiro público tem obrigação de entregar resultado. Quando não entrega, não é discurso que resolve. Não adianta videozinho, TikTok, né, subir em máquina, fazer toda a pantomima. É responsabilidade e ela vai ser cobrada. Eu deixo registrado a outras demandas em curso, outras situações já sendo acompanhadas. E sempre que o executivo insistir no silêncio, na omissão ou na falta de resposta, e se necessário também diante da inércia desta casa, nós vamos acionar os órgãos de controle. Ministério Público de Contas, Tribunal de Contas, Poder Judiciário, quantas vezes for necessário serão acionados. E isso não é ameaça. Isso é dever nosso. Dever de quem exerce mandado com responsabilidade, dever de quem entende que a principal função do vereador é fiscalizar. Dever de quem não se omite. Porquanto não resolvem por bem, a lei vai resolver. E aqui o interesse público não vai ficar sem defesa. Que fique registrado. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Estela. Próxima inscrição, vereadora Márcia Fumagalli.
Bom dia, excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, público que nos acompanha aqui no plenário, também nas redes sociais e a nossa comunidade. Trago aqui uma situação bastante preocupante e já solicito a atenção dos órgãos de segurança. Diariamente a gente vem acompanhando a quantidade de veículos elétricos circulando no nosso trânsito. São patinetes, bicicletas elétricas, ciclomotores. Mas o que mais preocupa é a falta de segurança que estão circulando. Hoje, vivenciei, eu vinha circulando pela rua 13 de maio e por estar dirigindo não pude usar o celular para filmar, mas uma pena. Até estou pensando em colocar uma câmera no painel frontal do meu veículo. Porque da rua Prado Lima até a rua Tiradentes, pela 13 de maio, um adolescente, conduzindo um patinete, ele passou em todos os sinais vermelhos. Todos. Eu vinha atrás dele. Todos os semáforos, ele passou no sinal vermelho, colocando a vida dele em risco e a vida dos outros veículos, dos outros motoristas que circulam. E aí vem a pergunta, mas eu dirijo com cuidado, mas talvez o outro não, porque em muitos sinistros a pessoa está conduzindo com cuidado, mas o outro não, e aí acontecem acidentes. O que é mais grave ainda, nenhum até hoje com capacete. Todas as pessoas que eu vejo conduzindo bicicletas elétricas, patinetes elétricos, não usam capacete. Imagina numa queda, por qualquer motivo, um desequilíbrio, alguma batida, essa pessoa cair com a cabeça no chão. Então, assim, ó, é extremamente preocupante essa situação. Ciclomotores têm que ter CNH, têm que ter licenciamento e têm que usar capacete. Bicicletas elétricas, patinetes, dispensa o licenciamento e o uso de CNH, mas precisa sim de equipamentos de segurança. São veículos que têm uma certa velocidade no movimento, estão no trânsito muitas vezes sem o mínimo conhecimento da sinalização de trânsito, não respeitam preferencial, não respeitam a rótula, não entendem o que é rua preferencial, passam no sinal vermelho, e isso não é um caso, está sendo muito frequente. Então, eu já deixo aqui um pedido que as autoridades de trânsito tenham mais atenção, que se reveja uma legislação, a legislação que já existe, que seja fiscalizada, que seja cumprida. Isso é para a segurança das pessoas. Isso salva vidas. A legislação não existe por acaso. Ela existe para proteger as pessoas, para salvar vidas. Outra situação que eu vi hoje, na mesma rua que eu vinha hoje, uma mãe, ou parente da criança, uma mulher, digamos assim, com uma criança da educação infantil, muito pequena, indo para a escola. A mulher conduzindo o patinete e aquela criança tão pequenininha na frente dela, sem capacete. Gente, é um risco altíssimo de um acidente, talvez, fatal. Então, assim, ó, se a pessoa necessita desse meio de transporte, a gente entende. Mas, pelo menos, que o adulto tenha o compromisso de proteger as suas crianças. Se num veículo o condutor é obrigado a levar a criança numa cadeirinha fixa no banco do automóvel, como que pode ser conduzida uma criança num patinete sem nem sequer um capacete? Então, isso é muito preocupante. A gente deixa aqui essa preocupação com os órgãos de trânsito, mas, principalmente, que as famílias cuidem dos seus amados. Porque quando um pai, um avô, doa um patinete para um filho, para um neto, tem que ter a responsabilidade de, no mínimo, saber se ele tem conhecimento das regras de trânsito e como que ele está se movimentando nesse trânsito. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Márcia. Próxima inscrição, vereadora Lilian Kutsch.
Mais uma vez, bom dia aos colegas e a todos que estão aqui presentes, vereadores, comunidade que nos acompanha. Vereadora Estela, eu não estou aqui para defender nada, mas eu vou me posicionar porque eu faço parte desta casa. Confesso que nos últimos dias quase presenciamos um fato histórico nessa casa. O surgimento de uma nova heroína da administração pública. Bastou o apontamento do Tribunal de Contas para que surgisse, quase que imediatamente, uma verdadeira descobridora de problemas. Curioso, porque o Tribunal de Contas faz isso todos os dias, em todos os municípios. Mas, pelo visto, agora virou novidade, ou melhor, oportunidade. O que sempre foi rotina técnica, não sei se a senhora já trabalhou na administração pública, eu trabalhei e trabalho há mais de 10 anos. O Tribunal de Contas está sempre lá, apontando ou algo ou alguma coisa. O que sempre foi orientação virou discurso inflamado. E o que deveria ser tratado com responsabilidade virou tentativa de protagonismo. Mas vamos falar do que realmente importa. Quando falta medicamento no posto, não adianta fazer pose de fiscal, tem que garantir que o remédio chegue. Quando há problema na merenda escolar, não resolve levantar a voz da tribuna, é preciso resolver a situação para as crianças. Quando o tribunal aponta falhas, não nasce um herói, nasce uma obrigação corrigir. Porque até onde eu sei, o Tribunal de Contas não elege salvadores da pátria. Ele aponta o que precisa ser ajustado. Algo que todos nós, vereadores, já deveríamos estar fazendo diariamente. Então, talvez seja importante lembrar, fiscalizar, não é privilégio de ninguém, é dever de todos. E transformar isso em espetáculo pode até render aplausos momentâneos, mas não resolve o problema de quem está lá fora esperando o resultado. A população não precisa de heróis de ocasião, precisa de seriedade, equilíbrio e trabalho de verdade. Mas, claro, se for para escolher entre o discurso e a solução, eu continuo ficando com a solução. E acredito que tudo isso vai ser muito aceito pelo Executivo e resolvido. Muito obrigado e bom dia a todos.
Obrigado, vereadora Estela, a vereadora Lilian. Passo a condução dos trabalhos ao vereador Egídio para que eu faça uso da palavra.
Assumo a condução dos trabalhos e passo a palavra ao vereador José Clemente.
Excelentíssimas senhoras e senhores vereadores, primeiramente quero registrar aqui a vossas excelências que exatamente aqui é o campo onde nós possamos discutir as ideias, discutir aquilo que é próprio do parlamento. Então, ao longo dessa vida política que eu tenho, Nada é diferente daquilo que a gente já viveu em vários momentos e que Deus nos permita, inclusive, que a gente continue fazendo os debates necessários e orientando quem tenha que orientar para que essas condições sejam resultados propositivos para todos nós enquanto cidadãos. Eu rapidamente quero entrar nessa pauta que a vereadora Márcia falou aqui, que é uma pauta muito importante. A irresponsabilidade no trânsito tem nos gerado uma série de problemas. E não somente com condutores de veículos tradicionais. Agora, com o surgimento, vereadora, dos autopropelidos, através da resolução 996 de 2023, que vigiu agora a sua cobrança efetiva a partir do dia 1º de 2026, aqui 1º de janeiro. Imediatamente, inclusive antes de eu vir para cá, nós começamos a trabalhar na Secretaria de Segurança uma regulamentação dessa resolução que exige essa regulamentação. E aí entra essa questão de que não haja uma compreensão futura de vitimização de algumas pessoas da sociedade, ou se colocando numa condição de que não sabia. A resolução é de 2023. A vigência é a partir da cobrança efetiva dela, agora em 2026, dia 1º. E esta minuta já está pronta, inclusive, que será remetida aqui para a Prefeitura, para o Prefeito, através da Secretaria de Segurança, para que haja a normatização no município. O autopropelido, o patinete, todos os veículos elétricos, até 1.000 watts, que tenham na sua também extensão de largura 70 centímetros, 1,30 m entre os eixos, e não atinjam velocidade maior que 32 km, são autopropelidos. Não precisa estar licenciado, não precisa documento, não precisa vistoria, não precisa de carteira nacional de habilitação, mas terá um regramento. Até porque na resolução já traz aonde esses veículos podem circular. Agora, é inadmissível mesmo ver condutas, inclusive da irresponsabilidade tão grande de pessoas achando graça. E, inclusive, adultos defendendo condutas infratoras de adolescentes, de menores, com uma irresponsabilidade enorme. Isso que a vereadora Márcia citou é a realidade que a gente está vendo. Primeiro, nos espaços de passeio público, não se respeita mais pedestre, cadeirante, pessoas que têm as suas necessidades especiais, idosos, ciclos elétricos em cima das calçadas, estacionado, nas praças, né, como se pudesse fazer tudo porque é um ciclo elétrico, e não pode. Então, este regramento para bicicletas elétricas, para ciclomotores, que todos estes acima de 1.000 watts precisam, no momento, ou ACC, que é autorização para conduzir ciclos, ou mesmo habilitação, terá sua cobrança. Então, que ali na frente tenham principalmente os responsáveis, mães, pais, pessoas responsáveis principalmente por adolescentes, que é esse que deverão conduzir, não crianças, adolescentes, tenham a responsabilidade antes que uma tragédia aconteça. Já aconteceu há dias atrás de bicicletas elétricas serem utilizadas de forma errada, ultrapassando pela direita de um veículo numa conversão que quase causou uma fatalidade, onde houve um sinistro de trânsito, assim como um patinete, também na contramão de direção, foi colhido, abalroado por um veículo, e aí sim entra lá esses equipamentos de segurança que devem ser obrigatórios para todos. Então, isto se alerta aqui, e a vereadora fez uma alerta, mas eu também quero informar de que muito em breve aqui vai haver um encaminhamento. Eu não sei se o prefeito vai fazer por decreto ou por lei, talvez venha para casa também como lei, mas provavelmente possa fazer um decreto. E isto terá sua regulamentação. Para concluir, vou reafirmar. É preciso que principalmente as pessoas, inclusive que comercializam esses equipamentos, não estejam fazendo desinformação para as pessoas que estão adquirindo. Elas têm que ter responsabilidade também. Saber que tenha que orientar essas pessoas da conduta correta de tudo isso. Então é no sentido de ajudar. Muito obrigado, bom dia.
Devolvo a condição dos trabalhos ao presidente da casa, vereador José Clemente.
Obrigado, reassumo a condição dos trabalhos. E não havendo mais inscrição, nem de bancada, nem de espaço de comunicação, Damos por encerrada a presente reunião, desejando um bom dia e convidando a todos para amanhã, quarta-feira, 19 horas, dia 25, para a sessão especial ao Projeto CEL, que estaremos aqui. É um projeto muito importante do município, que há muito tempo desenvolve suas atividades, e o Projeto CEL completa 25 anos de atividades, e amanhã, às 19 horas, teremos aqui, então, essa sessão especial proposta pela mesa diretora em reconhecimento a esse trabalho que é realizado e incluindo jovens no município. Bom dia a todos.